WordPress.
Em setembro, acompanhe em direto aqui na Rádio Valor Local os debates, as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Dia 12 de setembro, Daniel Ferreira, Livre. 15 de setembro, Paulo Núncio, CDS-PP. Catarina Lourenço, Bloco de Esquerda. 16 de setembro, Barreira Soares, Partido Chega. 17 de setembro, David Pato, Nova Geração. 18 de setembro, Cláudia Martins, CDU. 19 de setembro, Fernando Paulo Ferreira, Partido Socialista. Fique a par dos horários nas nossas redes sociais. Ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Zambuja. Desde 1927 a merecer a sua confiança. Visite os nossos balcões em Azambuja, Alcoentre, Aveiras de Cima e Manique do Intendente. Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Zambuja. Um banco ao seu lado.
São 2 horas.
Precisas de um spot de rádio ou de uma voz para a tua publicidade? No estúdio Caixinha de Som gravamos anúncios, locuções para TV, internet, centrais telefónicas, podcasts e muito mais. Voz profissional, som de qualidade. Caixinha de Som, o som que dá vida ao teu negócio. Visita o site caixinhadesom.pt.
Em Azambuja há um lugar para todas as suas compras. Centro Comercial Atrium Azambuja. Restauração, pronto a vestir, decoração, serviços, ginásio, beleza. Visite-nos. Rua Engenheiro Muniz da Maia, número 68.
Precisa de profissionais qualificados, rápidos e confiáveis para o seu negócio? A JobOn, empresa de trabalho temporário, está aqui para ajudar. Na JobOn, empresa de trabalho temporário, somos especialistas em fornecer mão de obra temporária de alta qualidade, com agilidade e segurança. Seja para projetos específicos, substituições ou reforço na equipa, temos os profissionais certos para a sua empresa. Com uma equipa treinada, certificada e pronta para atuar nas mais diversas áreas, garantimos eficiência, pontualidade e o melhor custo-benefício para o seu negócio. Confie na JobOn, empresa de trabalho temporário. Sua parceira de confiança em trabalho temporário. Juntos, fazemos o seu projeto acontecer. Entre em contacto agora mesmo. Para mais informações, consulte o nosso site em jobboncompany.com ou ligue já para 934-064-368. De 3 a 12 de outubro, festa e tradição em Vila Franca de Xira, feira anual e salão de artesanato. No Parque Urbano, as diversões, as tasquinhas com animação musical e no pavilhão multiusos, o melhor artesanato português. Nas ruas, de sábado a quarta, volta a emoção das esperas de touros. Programa completo em cm-vfxira.pt. Um convite da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.
Em setembro, acompanhe as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Alenquer em direto. Dia 8, Tiago Pedro, candidato independente. Dia 9, Carlos Sequeira, Partido Chega. Dia 10, Ernesto Ferreira, CDU. Dia 11, Francisco Guerra, Movimento Todos. Dia 12, João Nicolau, Partido Socialista. Fique a par dos horários nas nossas redes sociais. Ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.
Durante esta semana que passou, tivemos aqui então os candidatos à Câmara Municipal de Alenquer, a entrevista à Rádio Valor Local. Pelo nosso estúdio passou Tiago Pedro, representante de um grupo de independentes, Carlos Sequeira pelo Partido Chega, Ernesto Ferreira pela CDU, Francisco Guerra pelo Movimento Todos, que integra entre outros partidos PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal, e por último João Nicolau do Partido Socialista. Para nos acompanhar agora na análise ao que foi o desempenho e a apresentação de propostas defendidas por estes candidatos, tenho comigo ao telefone a Rita Nunes e o Nuno Antão. Olá, muito boa tarde, bem-vindos aos dois. Estão-me a ouvir?
Boa tarde, Olá, Silvia. Boa tarde, Nuno.
Muito bem, boa muito tarde, obrigada Rita. Mais uma vez por estarem aqui connosco, Rita e Nuno. E nós vamos começar um pouco como foi a semana passada. Vamos analisar um a um o desempenho dos candidatos desta feita à Câmara de Alenquer. Depois também o temos feito para os candidatos à Câmara de Azambuja. E a começar desta vez pela Rita. Rita, vamos falar então, primeiramente, o candidato que recebemos aqui na segunda-feira, Tiago Pedro, candidato que integra o movimento de independentes. Contudo, Tiago Pedro está no Executivo do Partido Socialista, chegou a ser vice-presidente, neste momento é um vereador sem pelouros, acompanhou muito daquilo que foi os mandatos de Pedro Folgado, primeiro como adjunto, depois como vereador eleito nas últimas eleições, agora apresenta-se como independente, um pouco em ruptura com o Partido Socialista, não foi, portanto, não esteve fora da equação como possível candidato do PS, depois formou este movimento independente. Rita, gostava que nos dissesses o que achaste aqui do desempenho de Tiago Pedro e das suas propostas.
Olha, Silvia, só para fazer aqui uma contextualização, antes de começar a falar do candidato, eu conheço relativamente bem Alenquer, que tem um negócio muito próximo do Carregado e, portanto, sempre acompanha muito ali o crescimento do concelho naquela região, não certo. Tanto depois na outra parte mais do alto concelho. O que é que eu posso dizer aqui do candidato? Olha, eu fiquei com a sensação genuína de que as obras foram todas feitas por ele. Portanto, a forma como ele apresentou-se na entrevista foi tudo resolvido por ele, do que era bom e positivo para o Conselho. Ou seja, aquilo que depois havia ali algumas partes menos positivas ou mais positivas, etc., ele inimiscuía-se de falar sobre. Mas tudo o que ele tinha feito tinha sido extraordinariamente maravilhoso e estava muito por dentro dos projetos, etc. E eu até acredito que esteja por vice-presidente. A verdade é esta, não é? Agora, eu não consegui perceber muito bem até em contexto de análise de jogo político, depois o que é que este candidato acaba por fazer esta candidatura de forma independente, o que é que fica por resolver com o partido que ele representava, só é lógico de uma decisão uma Assembleia Municipal. Se ele eventualmente ganhar, vai ser difícil para ele trabalhar, portanto não vai ter uma Assembleia Municipal que lhe dê respaldo, e ele faz isto numa pintura um bocadinho quase romântica, de mas eu vou fazer entendimento com todos na Assembleia Municipal. Nós sabemos que a realidade é muito diferente, portanto, até o próprio PS, de onde ele vem, provavelmente não vai gostar da sua vitória, portanto vai dificultar a vida. E muitas vezes, quando fazemos estas jogadas políticas, temos de ser conscientes para onde nos estamos a ir e onde estamos a meter. E eu, em jeito de brincadeira, até partilho assim, se de facto ele ganhar, eu quero ir assistir às mulheres da Assembleia Municipal, porque devem ser divertidíssimas, porque vai ser mesmo difícil eu conseguir governar.
Na tua opinião, o facto de ter apresentado já a candidatura bastante tarde, em julho, e o facto de não conseguir pelo menos a lista para a Assembleia Municipal, achas que esta candidatura é uma espécie de suicídio político, ou poderá ser, não sei?
Suicídio político não sei se será assim num peso tão grande que a palavra possa ter. Agora, não é a jogada mais inteligente, eu também, na minha análise, eu acho que não é, quer dizer, lá está. O ser tarde não é um tema, porque há candidaturas que só estão a ser apresentadas ainda mais tarde, até publicamente, apesar de nós termos aqueles prazos para colocar as informações no tribunal, as listas. Agora, ele lança-se à Câmara com toda a força, mas não consegue fazer mais nada do que só isso, não é? Portanto, das duas uma. Aqui, ou seja, acho que concordo um bocadinho contigo nesta questão, que é, ou ele está em direção ao abismo e acaba politicamente, ou se ele ganha, pronto, aí já ninguém o para, né? Não há meio termo, com este candidato não há meio termo.
Certo. Pensas que, porventura, junto de alguma população que esteja menos atenta, o facto de ele surgir nos cartazes e ser uma pessoa que esteve sempre ligado ao Partido Socialista enquanto esteve na Câmara, as pessoas poderão até pensar que ele é que é o candidato do PS? Não sei se concordas.
Ou seja, só se a pessoa estiver muito atenta é que também percebe, não é? A menos que ele tenha utilizado as mesmas cores do partido, etc. E feito ali uma cópia exata, ele também não...
Penso que não é o caso. Não é o caso.
Exato. Não. Sim.
E das propostas? Alguma coisa que queiras salientar relativamente à consistência do seu programa político, daquilo que apresentou aqui na rádio? O que é que te chamou a atenção, basicamente?
Olha, eu acho que aquele programa é mais do mesmo. Portanto, continua a ser uma replicar dos últimos 50 anos em que o próprio PS esteve lá. Portanto, é um candidato que sai do PS, mas que mantém um bocadinho ali a retórica. De qualquer das maneiras, eu teria que falar numa coisa, mas sou-te sincera. Eu nunca fui perceber genuinamente para que lado é que ele pende enquanto candidato, porque ele tão depressa se identifica como socialista, de onde vem, das suas origens, mas depois também foge muito disso. Portanto, eu acho que ele próprio também ainda está a encontrar o seu espaço agora que se tornou independente e que tem que tomar conta de si próprio, não é? Portanto, já não está sobre um guião partidário.
Nuno, o que é que achaste também de Tiago Pedro, e faço-te as mesmas questões relativamente a toda esta identidade da sua candidatura e como é que, no fundo, o facto de também aparecer sem uma lista à Assembleia Municipal?
Olha, já ver se eu digo isto com a precaução e o cuidado para não ser mal interpretado. A candidatura do Tiago Pedro, que eu não conheço, estou à vontade para dizer isto, é a razão que justifica uma alteração à legislação que regula as candidaturas independentes. Porque o espírito com que a lei foi criada foi um espírito de abertura à comunidade e até pode ser tido como um espírito de ruptura com o funcionamento clássico dos partidos políticos. Não era nada disto que se queria. Alguém que, por uma razão qualquer, se desentendeu com o seu próprio partido e de repente aparece uma candidatura à Câmara Municipal desgarrada de qualquer estratégia que, quer dizer, se isso acontecer da Vitória, eu faço companhia à Rita para assistir às Assembleias Municipais. Faz todo sentido, porque aquilo vai ser, os equilíbrios são dificílimos.
Na tua opinião, isto devia estar guardado...
É o que me ocorre dizer sobre isso. Esta candidatura justifica, nós fazemos uma reflexão sobre a lei que regula os movimentos independentes e as suas próprias candidaturas, eventualmente alargar o âmbito das candidaturas independentes também às eleições legislativas, facilitar os procedimentos de candidaturas autárquicas, mas impor um conjunto de regras, nomeadamente ter que ter uma candidatura à Câmara e à Assembleia Municipal. E, eventualmente, também a todas as freguesias. E,
mas
além
disso... Mas o teu ponto é que não seriam de se candidatar estas pessoas que integram executivos municipais que, por qualquer motivo, não gostam do novo candidato desse partido, como é o caso de Tiago Pedro ou até Helena Neves e Salvaterra? Porque também nunca temos estes movimentos
que
não são completamente puros, não é? Até por cidadãos.
Eu não sei se o Tiago Pedro é militante ou não do PS, ou era militante ou não do PS, não consegui reter esse tipo de informação. Mas alguém que é militante de um partido, que está a exercer funções autárquicas, eleito numa lista por um partido, não pode ter a possibilidade de, no mês a seguir, se apresentar ao eleitorado como um independente. Não é esse o espírito. Não foi esse o espírito com que criámos, que foi criada esta legislação. Foi de abertura, não foi de afunilamento. E quem diz o Tiago diz mais um conjunto
espalhadas por esse país. Isso também não é constranger a democracia e a liberdade dos indivíduos?
Não, nada disso. Nada disso. É transparência completa daquilo que é um movimento independente versus os partidos políticos.
Mas nós sabemos muitas vezes que os movimentos independentes... Estava-te a dizer...
Mas nós, por isso...
Eu gostava de dizer que, às vezes, estes movimentos independentes têm sempre pessoas que já foram de partidos ou que estão ligadas a partidos, pessoas que não foram consideradas nas listas dos partidos e que, por algum motivo, agora vingam-se, entre aspas, não é bem este o termo, fazendo uma lista de independentes. Portanto, isto nunca é claramente pessoas puras e impolutas, não é? A nível partidário.
Não, mas também não é isso que eu estou a dizer.
Sim.
Não é isso que eu estou a dizer. Agora, não podes é em agosto ou em julho ser vice-presidente de uma Câmara Municipal, eleito por um partido, ser militante desse partido, como digo, não sei se é o caso do Tiago, mas estamos a falar agora de forma genérica, e no mês a seguir és independente, crias um movimento independente. O que eu disse não é criar dificuldades, até disse que é preciso simplificar a possibilidade das candidaturas e alargá-las até, inclusive, às eleições legislativas. Agora, a independência, a afirmação da independência, que neste caso é não pertencer a um partido político, não é? Tem que ter regras. E as pessoas não podem, a liberdade de organização toda, completa, há 50 anos tivemos essa luta para nos permitir isso. Agora, temos que ser honestos e tratar as pessoas de forma transparente. Há bocado estava-se a falar, agora as pessoas olham para o cartaz e eu diria que a candidatura do Tiago até é capaz, provavelmente, até vai beneficiar o PS, porque as pessoas vão olhar, vão identificá-lo com o PS, quando chegar à altura de meter a cruz, tem lá um X1 ou um X2 para votar e têm a mãozinha e no confronto, provavelmente até haverá gente a votar no PS convencida que vai votar no Tiago. Agora, isto obriga a esta reflexão, porque nós não podemos. Bem, chamamos, para simplificar, chamamos populista ao partido Chega, não é? Uhum. Depois temos estes movimentos que são o quê? Para além disso. As pessoas, o Tiago apresentou um conjunto de ideias, todas elas válidas, também fez aquele exercício de o que é bom foi comigo, o que é mau foi dos outros, mas pronto, mas percebe-se que é alguém que tem um pensamento coerente para o Conselho.
Rita, ias dizer qualquer mas coisa?
Sim, eu tenho a dizer, não, e se me permites, alinhar tudo o que tu estás a dizer e em concordância com as tuas palavras, faz-me ainda menos sentido se ele seja candidato independente às segundas, quartas e sextas e vereador às terças, quintas e sábados, porque ele, aqui, na minha perspectiva, há uma falta também de transparência para com o eleitorado. Ou seja, eu estou aqui perante vós como independente a partidário, mas é só a meio tempo, porque no outro meio tempo eu ainda estou na Câmara a trabalhar.
Pois, eu vou questionar relativamente
agora presumo. Continua, eu presumo que ele não esteja agora na Câmara, não é? Porque ficou sem pelouros, presumo que não esteja, é vereador
faz
de reunião.
Faz presença nas reuniões de Câmara, pelo aquilo que é sabido.
Exatamente.
E acho que também passa a partilhar o gabinete dos vereadores da oposição, segundo percebi numa reunião de Câmara. E, de facto, o Tiago Pedro era militante do PS.
Aquilo que teria sido genuinamente mais transparente para com os eleitores da Alenquer era ele dizer, olha, a partir de agora eu, por exemplo, sou um candidato independente e, como tal, eu saio da Câmara. Pronto, eu não, acabou, o meu tempo terminou, portanto agora vamos para votos e, portanto, eu espero que vocês confiem em mim para dar continuidade ao que eu já lá fiz, etc. Seria muito mais legal para todos. Isto é a minha perspectiva.
Eu punha outra questão ainda, agora desligando de...
Temos que acelerar porque temos que também analisar os restantes quatro pessoas. Mas Nuno, conclui.
Em conceito geral, não é? Uma pessoa que se filia num partido, o partido tem uma carta de princípios e tem um estatutos, que é a lei interna do partido. Quando essa lei não dá jeito, a primeira coisa que faz é saltar fora, não é? O que é que nos garante que o resto, que enquanto autarca, não é isso que vai acontecer no compromisso que é assumido com as pessoas? E esta é uma reflexão genérica. E por isso...
Vamos analisar então o candidato do Chega, é um recandidato, é Carlos Sequeira. Também apareceu, já depois de ter sido anunciado um outro nome, que entretanto desistiu, mas Carlos Sequeira, pronto, é a figura conhecida no Conselho, já é a sua segunda candidatura. Perguntava-te, Rita, o que é que achaste em traços gerais aqui do desempenho deste candidato aqui na Rádio Valor Local? Rita?
Sim, vocês não ouviram? Desculpa, eu tenho que ouvir agora.
Consigo. Está ótimo.
Ah, pronto, ok. Sim. Olha, o candidato Chega. Eu vou tentar ser o mais evento possível, no sentido em que eu tenho muita dificuldade em posições de candidaturas até pelos próprios partidos. Portanto, ali eu senti que ele foi um plano B. Claramente não foi a primeira escolha, apesar de ele dizer o contrário, mas depois a população percebe isso também facilmente. Agora, parece que vai resolver os males do mundo, mas sem estrutura, ou seja, não senti segurança nem plano para fazer acontecer, a não ser está tudo mal. É o populismo que eu não falava há pouco. Portanto, é colocar sempre nas entrevistas o populismo, que é isso que vai garantir os votos, em teoria, mas depois, e para resolver os assuntos? Não há, ou seja... Não senti que aquilo ali não tivesse alguma estrutura.
Que assunto é que achaste que de facto não adiantou soluções e foi populismo a mais, por assim dizer?
Eu acho que, genuinamente, este candidato conhece pouco a realidade do Estado. Apesar de ele dizer que morou no carregado, ou conhece o carregado, há alguns na entrevista, a verdade é que nem ele quer, não é isso que se diz. Ou seja, ele quer, as pessoas dizem que nunca vai ter. Portanto, aparece assim um bocadinho à última da hora, está ali naquela calcinha, mas depois sinto que, ou seja, há muita preocupação até com a história das moradas e com os estrangeiros e com aquilo que. Então, e depois o resto da população? Ou seja, como é que eu vou resolver isto? É na base da imposição, do rastreamento das pessoas? Epá, fiquei mesmo genuinamente até preocupada em certa medida se iam ali, por ganhar a Câmara, como é que eu vou ser, não é?
Certo. Nuno, também como é que avalias aqui o candidato do Chega?
A avaliação é um exagero, mas pronto, mas a gente arrisca fazer isso. Eu diria que se o Carlos Sequeira fosse de um partido clássico, CDS, do PS, do PSD, do Bloco de Esquerda, ele era a razão para as pessoas se mudarem para o Chega. E esta, digamos que é aquilo que tenho a dizer sobre a candidatura, sobre o Carlos enquanto candidato, não é? Enquanto pessoa, ser humano, porque não o conheço. Mas é por estas razões que as pessoas se afastam dos partidos.
Mas o que é que achaste mais particularmente grave, por assim dizer?
Não é nada grave. O Carlos é candidato do Chega, o Chega tem este estilo, independentemente de estarmos a falar de Alenquer ou estarmos a falar de Freixo para a Cinta, as circunstâncias são exatamente as mesmas, não é? Não, a avaliação ou a análise em concreto do que é que foi dito, digamos que é dispensável, porque todos nós conhecemos o estilo que o Chega impõe no país e a irrelevância da adesão à realidade. Aliás, esta semana tivemos o episódio do Burger Fest, que teve um efeito, digamos que de alguma indignação numa grande parte da sociedade e de irrelevância total naquilo que são os apoiantes e eleitores do Chega.
Muito bem, se calhar passamos já para outro candidato, neste caso o Ernesto Ferreira da CDU, que também é uma recandidatura pela terceira vez à Câmara Municipal de Alenquer. A CDU é a terceira força política, mas desde há 4 anos para cá que tem perdido muito do seu eleitorado no país, tendo em conta os últimos 2 eleições para as legislativas. Rita, como é que também avalias este candidato?
Olha, eu acho que o candidato está bem preparado no sentido em que ele tem muita experiência, não? Porque já tem estado, obviamente, associado à Câmara e conhece bem o Conselho. Aqui depois vamos ao calcendor se nós gostamos ou não gostamos deste gosto de CDU a ser CDU, ponto daquilo que é a sua gênese e base de trabalho, portanto, que ela, as suas origens e características, mas comparativamente a outros candidatos de CDU na região, eu senti que este candidato até estava bastante bem preparado, conhece bem a Câmara por dentro, conhece a dificuldade da população, depois obviamente aplica o seu programa eleitoral à luz daquilo que são as ideologias da CDU. Então, aqui o que eu sinto é coerência, de um lado ao outro, totalmente coerente, em quem é, o que faz e por que faz, não é?
Há alguma coisa que queiras salientar daquilo que ele disse aqui nas entrevistas?
Olha, eu posso aqui só contrapor um bocadinho a sua falta eventualmente de preparação na área mais económica, ou seja, a adequação à realidade daquilo que são as propostas da CDU, ou depois o que é verdade no defende por parte das empresas, portanto, para fazer zonas industriais em locais de difícil acesso, por exemplo, um bocadinho de forma não tão pensada, pronto. Sim, genericamente foi a única coisa que foi mais gritante relativamente a este candidato, que a sua falta de preparação para a área económica, um fator tão importante para o desenvolvimento do Conselho.
Muito bem, Nuno, a tua opinião.
Eu digo que o Ernesto Ferreira é a razão por qual ainda existe CDU, e ainda bem, não é? Porque efetivamente insiste e persiste, os resultados são o que são, mas há ali uma forma genuína de estar na vida pública e um conhecimento, independentemente agora da preparação para mais tema ou menos tema, o que se nota é evidente, não é? Mas como é que eu posso dizer isso? Se houvesse uma consequência da insistência e da persistência dos candidatos, o Ernesto Ferreira e a CDU iam ter um melhor resultado nestas eleições. Isso não existe, é a força do voto e do mediatismo que os candidatos conseguem alcançar. Aquela coisa da preparação e do conhecimento ainda não é um fator decisivo de decisão de voto, mas eu diria que se a CDU tivesse Ernestos tão bem preparados em todos os concelhos, certamente os resultados seriam muito melhores do que eles têm sido até hoje.
Muito bem, vamos para o penúltimo candidato que aqui recebemos, Francisco Guerra, do PSD, CDS, Iniciativa Liberal, Movimento Todos, que integra também mais alguns pequenos partidos. Perguntava-te, Rita, o que é que achaste também desta entrevista?
Olha, eu aqui, antes de começar a fazer a minha análise, tenho que obviamente fazer aqui um aviso a quem nos ouve. Eu aqui não consigo não ser tendenciosa porque é o candidato para a Iniciativa Liberal do Coer. Agora, no princípio da transparência também, o que é que eu senti deste candidato? Que, apesar de ele não estar no Conselho, e ele admitiu na própria entrevista há algum tempo, ele preparou-se muito bem, ele estudou os dossiers, sabia, nas suas perguntas, ele tinha as contrarrespostas muito bem estudadas e preparadas, tinha uma estrutura não só de análise ao que está a acontecer, como potencialmente o que pode fazer depois. Gostei particularmente de um detalhe nele, o cuidado dele não avançar onde é que quer desenvolver zonas industriais para não aumentar o capitalismo da venda dos terrenos, por exemplo, ou seja, para as pessoas não se aproveitarem do tema antes mesmo dele ser um tema, não é? Portanto, senti que o cuidado dele nestes aspectos foi importante e relevante. Aqui é o que o Nuno diz, é uma pessoa que é, apesar de ter um pendor político do PSD, como não escondeu, até porque esteve envolvido no governo do PSD. Portanto, ele decide avançar e depois há um conjunto de partidos que o apoiam. Portanto, é que endossam a sua candidatura e não uma fuga como independente de algo que não satisfaz, não é? Portanto, aqui há, na minha perspectiva, obviamente, um movimento muito mais genuíno do que quer, de facto, fazer alguma coisa por além quer.
Há aqui uma grande expectativa também relativamente ao resultado que este movimento todos pode conseguir, sabendo que nas últimas eleições o PSD perdeu um vereador, contudo tivemos um vereador muito aguerrido aqui nestes últimos 4 anos, que também está em rota de colisão com a concelhia. De facto, a concelhia de Alenquer do PSD tem tido momentos muito, muito movimentados e de pouco consenso, e neste caso vamos ver o que é que Francisco Guerra, que acaba por ser da terra e ao mesmo tempo também um outsider, no fundo, vai conseguir. Nuno, também como é que avalias esta entrevista de Francisco Guerra?
Olha, eu escrevi aqui umas notas que diria a determinada altura, dizia que o Francisco Guerra juntou-se um dia à esquina, mas não foi para tocar a concertina, foi para construir uma candidatura com todos os partidos de direita, com exceção do Chega. Parece-me muito interessante, é um conceito interessante. Eu não sei se o eleitorado tem, e em específico o eleitorado do Conselho de Alenquer, tem abertura suficiente de espírito para receber este tipo de movimento, como a Rita bem disse, de forma muito, muito genuína. Mas pareceu-me alguém, sendo e não sendo ao mesmo tempo do Conselho, alguém com uma enorme disponibilidade para trabalhar para o Conselho. Fiquei com essa sensação. Achaste... que é alguém que, se não ganhar as eleições, continuará a querer fazer pela sua terra, pela sua terra de origem.
Achaste que deu, de facto, soluções práticas para alguns problemas ou foi mais limitado e deu mais soluções generalistas? O que é que te pareceu sobre esta preparação em alguns temas?
Nós tendemos sempre para generalidades, não é? Até porque a pressão da entrevista é enorme por natureza, não é? E depois, como a jornalista que conhece bem os temas e pica o suficiente, o que me pareceu interessante foi a disponibilidade mental para pensar o Conselho, não é? E isso, mais do que as próprias soluções em concreto, não é? Porque algumas delas, não há outra forma, é preciso estar sentado na cadeira, é preciso ter o dossiê à frente, é preciso estudá-lo, é preciso ouvir as pessoas que conhecem as circunstâncias e o histórico das situações para conseguir ter as soluções em concretas. Aliás, este debate também não fugiu à regra de todos os outros debates em todo o lado. Nós agora, até na televisão, temos a possibilidade de assistir a debates de todos os concelhos. Parece que o país só tem problemas na saúde, na habitação, na imigração e, em alguns casos também, incluindo a segurança. Parece que a realidade concreta dos concelhos escapa aos debates. Obviamente o tempo é limitado, os jornalistas tendem a puxar pelas questões mais, digamos que polémicas ou mediáticas, ou que podem despertar a atenção. Uma das coisas que eu sinto falta de ouvir nos debates, porque isso é isso que nos enreda uns aos outros, é a questão da política cultural e da política desportiva, das políticas de proteção social, digamos que as políticas que vão para lá do betão e do alcatrão, mas isso é da vida.
Muito bem.
O que me pareceu foi que há uma enorme disponibilidade para servir o Conselho. E por isso é que fiquei com a sensação que, mesmo não ganhando, ele vai continuar a desenvolver e a dar o seu contributo, e o contributo das pessoas conseguiu juntar, o que certamente será, agora usando da mesma figura que a Rita usou, sem ser nada tendencioso, acho que será um bom contributo para o João Nicolau quando tiver a exercer as funções de Presidente de Câmara.
Depois temos aqui pois, isso é porque é peste do PS. João Nicolau, por último, portanto, um jovem no fundo que já sonhava há muitos anos em ser candidato à Câmara de Alenquer, que joga todo o seu futuro político nesta candidatura, que tenta porventura manter-se à tona neste que é o declínio do Partido Socialista a nível nacional, confiante que os habitantes do Conselho vão mais uma vez dar uma vitória ao Partido Socialista e, no fundo, também se apresenta a este ato político um pouco a jogar a sua carreira política futura, até de uma forma parecida com Tiago Pedro. E perguntar-te, Rita, o que é que também achaste do candidato que representa o partido que está na Câmara?
Eu senti que ele não está muito à vontade, honestamente. E aqui vou pegar no que o Nuno disse, que tu, enquanto jornalista, gostas de fazer perguntas que ponham os candidatos à prova, e isso eu reconheço que é, de facto, importante. E nas perguntas que lhe colocaste para ele pôr à prova, ele descaiu ali um bocadinho. Ou seja, não senti segurança na forma como ele, de facto, quer liderar a Câmara. Eventualmente fruto de ser a sua primeira candidatura, de não estar 100% à vontade, de toda a situação envolvente do PS também em Alenquer, portanto há aqui um conjunto de fatores que podem ter transmitido um bocadinho mais até de insegurança a ele próprio nesta candidatura. Vamos ver.
Onde é que achaste que ele não conseguiu provar o seu potencial, por assim dizer? Ou o que quer fazer no Conselho?
Ao contrário do que eu ouvi do candidato de Fogos, ele não tinha os dossiers estudados, ou seja, ele estava a falar um bocadinho levianamente sobre os temas. Aquelas paragens que o Nuno comentava da necessidade de parar para pensar antes de responder, parecia que havia ali um discurso preparado, mas não tão bem pensado quanto o candidato do todo. Lá está, pode ser também, eu não sei qual é a profissão ou qual é o histórico deste candidato, comparativamente ao candidato de todos, que é advogado e, portanto, está muito habituado a terem que fazer perguntas e ter que responder sob pressão, não é? Portanto,
isto não, também, João Nicolau também foi deputado na Assembleia da República, não é? Portanto, está acostumado a este...
Não é...
Sim, diz.
É um bocadinho diferente, ainda assim é um bocadinho...
Muito bem.
Pronto,
Nuno, o que é que achaste também de João Nicolau, portanto um jovem que já há muito se falava para esta candidatura e que, portanto, tem um percurso da Assembleia Municipal, Assembleia da República, achaste que de facto esperava-se mais deste candidato ou achas que esteve à altura nesta entrevista?
Fazia uma declaração de interesses primeiro, porque eu sou amigo pessoal do João Nicolau, conheço-o há muitos anos, já tive a oportunidade de trabalhar com ele também na Assembleia da República, em diversas temáticas, e diria que o João Nicolau está preparadíssimo para ser Presidente de Câmara, mas não é o futuro político dele que está em jogo, não é? Porque mortes na política, nós temos o melhor exemplo de todos, que se chama Pedro Santana Lopes.
Pois, mas nem todos são morto, Pedro Santana Lopes, não é?
Sim. Pois, mas é a prova que não há mortes na política e que o percurso político de quem está de forma genuína na vida pública é feito de derrotas também, não é? Uhum. Nós podíamos ir a François Mitterrand ou a Lula da Silva para perceber que se perde uma, duas, três, quatro, cinco vezes e ainda assim consegue ir a uma sexta e ganhar as eleições. O João Nicolau tem a vantagem de conhecer os dossiers. A Rita falou aí de ele ter sido algo leviano, é um exagero, não é? Como é óbvio, volta à mesma coisa. Até porque, no âmbito das minhas funções profissionais, tenho andado a preparar debates em muitos conselhos. A pressão, e cada um reage a essa pressão de forma diferente do que é uma entrevista. Porque É tudo muito rápido, é tudo muito instantâneo, não é? E às vezes queremos dizer coisas que não somos capazes de o dizer por reação a essa pressão. O processo de decisão autárquico não é assim que se procede, não é instantâneo nem imediato, a não ser quando acontecem tragédias, como infelizmente também temos recentemente autarcas a serem postos à prova e aí sim a terem que reagir no imediato. O João conhece bem o seu território, tem uma ideia para o concelho, sabe o que é que quer, construído pelo seu próprio percurso e pela equipa Cordeia, certamente o Alenquer ficará bem entregue ao João. O facto de ser jovem, ou ser o mais jovem de todos, é garantia de que o Partido Socialista continua a ter esta capacidade de atrair e de dar responsabilidades aos jovens. Isto não tem correspondência depois com os eleitores em concreto que votam, mas ainda vai havendo, felizmente, estes bons exemplos como o João, que apesar de também lhe dei por isso, de haver ali algum pensamento antes da resposta, demonstrou domínio completo sobre os dossiers, e eu destacava só aqui uma porque é efetivamente, nós temos que nos questionar porque é que essas coisas acontecem. A água que chega à Vila Franca e que chega a Lisboa é a mesma que passa por Alenquer, porque o raio de ração é que a água é mais cara em Alenquer do que em Vila Franca e em Lisboa.
Isso é uma longa discussão e se calhar vamos analisar aqui um ou dois temas mais em concreto sobre o que os candidatos disseram, e de facto aqui a concessão das águas de Alenquer é um tema importante. Eu noto aqui porventura que dentro dos 5 candidatos é curioso que Tiago Pedro foi o único a dizer que se calhar, sim senhora, a água deveria voltar à Câmara a sua gestão em 2033, quando termina a concessão, mas por que não pensar numa solução pública ou privada em que um privado entre? E disto de recordar que a própria Câmara Municipal, enquanto Tiago Pedro foi vereador, ou ainda é no fundo, mas enquanto fazia parte do Executivo com Pelouros, assinou um memorando, no fundo, no sentido da remunicipalização completa deste serviço. Penso que é um facto curioso, não sei se a Rita também concorda e o Nuno. E que também, o que é ressalvo também dos outros candidatos neste dossiê, no fundo.
Sim, aqui temos obviamente uma clara diferença entre o Tiago Pedro e os restantes candidatos. O Tiago Pedro, talvez porque se calhar tem mais conhecimento, ou porque esteve na Câmara, ou porque eventualmente quer falar mais sobre o assunto, ele lançou logo esta ideia. Os outros candidatos foram mais cautelosos. Mas aqui neste ponto, por exemplo, eu consigo perceber que os mais bem preparados são o João e o Francisco, ou seja, são pessoas que querem estudar e querem perceber e querem questionar. Também gostei muito disso que tu disseste na entrevista dele, refletindo aqui um bocadinho mais para trás sobre a questão da forma como ele estava na entrevista, ele até pode pensar sobre os temas, mas não conseguiu trazê-los aqui à relação tão bem nos outros quanto este, por exemplo, aqui da água em particular. Agora, eu não sei qual é que é a melhor solução, obviamente, para Alenquer, e isso deve ser estudado. Lançar logo assim à cabeça que vamos fazer A, B ou C é um bocadinho perigoso, até porque há um contrato. O contrato tem que ser avaliado, tem que ser analisado, tem que se perceber o que é melhor para os municípios de Alenquer, e nem sempre aquilo que se afigura à data de hoje, em 2033, vai ser a resolução, não é?
Rita, como é que também achaste o candidato que engloba a Iniciativa Liberal, no fundo, achar que tem que se pedir opinião à CDU? Englobar a CDU nisto, a CDU é muito importante, quando a CDU é frontalmente contra qualquer tipo de negócios com privados.
Se calhar é mesmo também para ter essa avaliação, ou seja, perceber nos diferentes espectros o que é que cada um pode dar melhor para chegar à solução que é a melhor solução para estes municípios. E volto a dizer, a CDU é contra os privados, o candidato de todos não é nem contra, não é contra nada, não é? No sentido, não sou contra a municipalização ou contra os privados. É importante é perceber o que é valioso para esta população. O resto, depois, isso são eleições de candidatura e promessas, eventualmente.
Muito bem. Nuno, o que é que também achaste deste desempenho aqui dos restantes candidatos neste dossiê das águas?
Eu, Eu sou de Salvaterra de Magos e nós vivemos aqui a experiência de uma empresa intermunicipal de capitais totalmente públicos. E a experiência tem corrido efetivamente bem. E é um modelo que pode servir de exemplo para mais associações de municípios. E essa é a minha primeira questão, que gostava de ter ouvido e gostava de ouvir mais candidaturas espalhadas por esse país. Fora é que sentido faz nós termos múltiplas gestões para um serviço essencial às populações. Nós, todos os municípios têm que ter este serviço à população. E se há modelos de sucesso, porque é que nós continuamos, não é porque é que começámos a fazer experiências. Isso é natural que entre sistemas mistos, sistemas totalmente públicos, sistemas totalmente privados, tivemos que viver essa experimentação, porque é assim que também que os países e os conselhos se desenvolvem. Agora já sabemos, temos histórico, não é? E fará, obviamente, ouvir a CDU e ouvir todos aqueles que têm pensamento sobre essas matérias. Agora, se há experiências em concreto que resolvem o problema às pessoas, por que é que elas não são replicadas em todos os outros municípios? E também gostaria de acrescentar à reflexão sobre o preço da água, é sobre como é que nós vamos proceder à substituição das redes de águas que já têm 50 anos, ou mais.
E é um problema bastante grave ali no Conselho de Alenquer.
Pois, aqueles concelhos e vilas ou lugares mais antigos têm este problema seríssimo. E estamos a falar de milhões, dezenas, centenas, agora à escala nacional, de centenas de milhões de euros que vão ser precisos, sob pena de estarmos a pôr em causa a saúde pública, não é? Porque o consumo de água tem uma interferência direta na nossa saúde ou na falta dela. E se calhar era esta, mais do que propriamente só como é que resolvemos o problema dos consumidores e dos consumidores de Alenquer, é como é que integramos o sistema. Faz sentido, volto outra vez ao mesmo exemplo, que acho que eu não tenho a certeza, mas acho que foi o João Nicolau que disse isso, não é? Faz sentido nós estarmos antes, recebermos a água primeiro, ou seja, com menos custos, termos um preço mais alto do que o município a seguir. Nós andámos décadas a fazer preços políticos em relação à água, porque dava jeito que a água fosse barata, independentemente do custo de captação, de tratamento e distribuição. Já nos deixámos disso. Agora temos é que fazer as pessoas pagar o preço justo e, como disse, se o sistema for misto e houver privado que tiver que ter lucro, como é óbvio, é isso que os privados visam, não há problema nenhum com isso. Agora, as coisas têm que ser equilibradas. Os candidatos, pareceu-me, uns mais à vontade que outros em relação ao assunto, têm a perfeita noção da seriedade que é este problema da gestão dos recursos hídricos, e isso perspectiva coisas boas para o futuro, felizmente. Não é?
Muito bem, aqui neste Conselho...
Incluindo o candidato de direita dizer que quer ouvir a CDU, que é frontalmente contra o sistema que está neste momento no Conselho.
Muito bem, aqui uma particularidade neste Conselho, ao contrário de Zambuja, onde, quando o tema é saúde, os candidatos de Zambuja foram quase todos unânimes na necessidade de dar mais apoios à fixação de médicos, incrementar aquilo que é o seu vencimento com apoios que podem ir até aos 2.500 euros, como até referiu a candidata do PSD. Neste Conselho, é mais ou menos unânime que não vale a pena. Penso eu que o único que talvez tenha adiantado essa possibilidade foi o candidato do Chega. Quer Ernesto Ferreira, quer Tiago Pedro, quer João Nicolau, não acham que não é por essa via, até exemplificaram. Se eu agora vou dar uma casa a um médico, o Conselho Vizinho dá uma casa e uma piscina, são quase todos unânimes. Penso que Francisco Guerra também não é muito apologista, falou antes num veículo com um médico e um enfermeiro para percorrer as freguesias do Conselho. Acaba por ser aqui algo diferente do que pensa a Zambuja, e também, portanto, aqui com uma visão muito particular. Rita.
Olha, o candidato que eu mais gostei de ouvir neste tema, na verdade, foi da CDU, justamente para o que tu acabaste de dizer. Quando nós começamos a abanar com notas e cheques, viram um leilão. E ao virar um leilão, isto depois deixa de ser proveitoso para a própria população. Portanto, pensar se o projeto de saúde, até com a candidata do CDU, disse uma coisa que eu achei muito engraçada, que era, temos o projeto da data branca, amanhã é a mata amarela, depois é outra cor, e portanto andamos aqui com 300 mil projetos de burocracias, etc., à volta de um tema, quando isto até é simples, nós é que estamos a complicar. E eu gostei bastante do que ele disse, e reforçando o que o nome disse, isto mostra que ele está preparado e que ele conhece bem, que está ali há muito tempo, e era também bom que estas candidaturas que vão acontecendo ao longo do ano, que as pessoas não desistissem quando perdem. Porque muitas vezes o que acontece é que os candidatos vão a eleições e depois vão-se embora. E depois não há continuidade da oposição e depois não se pensa o Conselho como um todo. Pronto, isto aqui fugindo um bocadinho também ao tema da saúde. Mas, no tema da saúde, a realidade que eu conheço melhor é a do que eu já disse, que funciona bastante mal para a população.
Muito fruto
também da identidade populacional. Mas também muito fruto da densidade populacional que o carregado tem, não é? Portanto, tudo isso traz, obviamente, consequências. Portanto, que é urgente e gritante é, como em muitos outros concelhos, isto é um problema transversal, não é? Não vi, honestamente, pensamentos de solução, a não ser aqui do candidato da CDU, pode-me ter escapado eventualmente o candidato do
Mas
PS.
Mas de solução, quer dizer, o candidato da CDU diz que o que é preciso é que o Estado coloque médicos. Mas quer dizer, segundo ele, a Câmara não tem de estar disponível para arranjar soluções intermédias, basicamente. Até se mostrou um pouco contra as USFs tipo C, que podem ser geridas por IPSS. Não foi muito apologista, só em último caso. Não sei. O que é que achas?
Acredito que é o Governo que tem que arranjar uma solução. A Câmara deve ser um agente facilitador, parceiro do Governo Central para resolver este tema. Não deve ser, neste caso em particular, aquele que vai resolver o assunto. Portanto, quem deve resolver é o Governo Central. Isto, para mim, pelo menos é a minha visão clara sobre o tema, não é? Portanto, nós já tivemos um modelo que até funcionava relativamente bem, agora as coisas estão bastante mal, fruto de todas as políticas estruturais do Serviço Nacional de Saúde que não correram tão bem. Eu volto aqui a reforçar o mesmo que disse em relação à questão da água. Se é uma questão de vamos pôr as IPSS a fazer isto, vamos pôr uma carrinha, vamos pôr o Estado a fazer mais centros de saúde, eu não consigo ter à data de hoje com a evidência suficiente para perceber como é que de facto isto se vai resolver rapidamente, mas que é preciso resolver, isso é sem dúvida.
Nuno, o que é que também achaste do desempenho dos candidatos no tema da saúde?
Não há formas simples de resolver um problema altamente complexo e cuja competência nem sequer, está muito bem definida a competência de quem consegue resolver este problema, e não são as autarquias, não é? Os leilões fazem parte, já estão no terreno, nós já vivemos isso, hoje em concreto, em diversos municípios, entre a casa e a casa com piscina, carro e supermercado e restaurante, temos toda uma panóplia de ofertas dos municípios, o que acaba por prejudicar ainda mais o cidadão, não é? Porque se o município tem alguma capacidade financeira, consegue atrair mais. Sendo que, é curioso, os próprios médicos também têm esta opinião, o incentivo financeiro já não é bem aquilo que interessa ou aquilo que importa, é o primeiro fator de análise dos médicos.
Na sua opinião, quem é que entendeu melhor a complexidade deste tema no Conselho?
Eu acho que percebem todos a complexidade. Pois a forma como são capazes de transmitir de forma genuína aquilo que efetivamente acham que é o melhor é outra coisa. A CDU, como é óbvio, mas diz isso em Alenquer, diz isso em Salvaterra e diz isso no Porto, não é? Quem tem que resolver o problema dos médicos é o Governo, não é? E isto é uma verdade óbvia, não é? Mas nós que estamos, os candidatos a uma autarquia, são responsáveis pela gestão do seu território e de criarem condições de qualidade de vida às pessoas, que são parte da solução. E tem que se pôr ao lado, seja de quem for, para resolver os problemas.
Muito bem.
Ia dizer que, para além, o que tem que haver é integração das soluções. Nós precisamos, de uma vez por todas, concluir se temos médicos a mais ou se temos falta de médicos, porque o debate existe há décadas e que, do ponto de vista estatístico, nós até estamos acima da média europeia, do número de médicos por 100 mil habitantes, acho que é assim que ele é feito, não é? Agora, todas estas soluções mesmo que sejam provisórias, mesmo que passado uns meses seja preciso trabalhar outra solução, geram sentimentos de segurança nas pessoas, porque mais do que o problema em concreto, aliás, basta ver o exemplo, nós temos mais de 50% das urgências são falsas urgências, não é? Porque nós nos preocupamos connosco próprios, e sempre que alguma coisa não está bem connosco, a sensação de, ai, vamos morrer, é enorme, não é? E precisamos saber que a resposta está lá. Ora, se a população sentir que seja uma carrinha, seja horários alargados, agora o STF modelo B, modelo C, seja lá qual for o modelo, as pessoas precisam de saber é que os seus representantes estão a trabalhar para as soluções. E que elas, as múltiplas soluções existem. Porque a garantia de eu saber que, se precisar de um médico, ele existe, é meio caminho andado para eu estar mais tranquilo.
Muito bem, não sei se querem também
avaliar. Nós não temos conseguido transmitir essa tranquilidade às pessoas.
Não sei se querem também avaliar um pouco daquilo que foi as nossas questões sobre a mobilidade urbana, nomeadamente a questão das freguesias de Alenquer e no Carregado. Foi apresentado um plano de mobilidade urbana sustentável. Alguns candidatos deram ideias, como uma circular ou outras formas de ordenar o trânsito, facilitar a mobilidade. Não sei se, Rita, se te recordas de alguma coisa que queiras aqui enfatizar relativamente à forma como os candidatos veem a Vila do Carregado e este eixo Carregado Alenquer no que diz respeito à mobilidade urbana e ao estacionamento.
Olha,
também.
Fiquei particularmente contente que todos pensaram nisto, ou seja, os candidatos têm consciência do problema que ali existe, nomeadamente a quantidade de pessoas que andam a pé na Nacional e o risco de segurança rodoviária que isto representa para todos, quer para quem caminha, quer para quem está nas viaturas, não é? O tráfico de caminhões que é gigantesco, aquele cruzamento do Carregado é um teste à tua boa capacidade de condução, portanto, se tu sobrevives a passar aquele cruzamento, se tu sobrevives a tudo nesta vida em termos de condução, não é? Portanto, aquilo ali é mesmo...
Isso então, é porque tu não conheces alguns desvios que são muito importantes para não passar por ali, se calhar.
Exato, não, mas eu conheço os bem.
Ah, pronto, então está bem.
Mas aquilo é mesmo um teste à nossa capacidade. Portanto, quando a gente decide avançar ali, é mesmo porque estamos a pôr à prova a nossa capacidade. E aquilo é um bocadinho... Eu às vezes olho para aquele caos e penso assim, como é que não há mais acidente aqui, não é? Portanto, um bocadinho nesta perspectiva. Portanto, que o Carregado precisa de uma solução, precisa, sem dúvida. Que há várias potenciais em cima da mesa, também acredito que existam umas mais criativas, umas menos criativas, mas... Quero saudar os nossos candidatos por terem pensado nisso, porque de facto é mesmo muito, muito urgente.
Nuno, aqui
é que traz a melhor solução, vamos descobrir pelo caminho, ou porque é eleito, ou porque está na oposição e até consegue criar futuro, não é, com toda a gente.
Nuno, foi aqui muito veemente a crítica à Infraestruturas de Portugal, que se compromete com obras e depois não as realiza, ou pura e simplesmente não dá resposta aos municípios. Este é um instituto que maltrata as câmaras, não sei se concordas.
Concordo, como é óbvio, concordo, subscrevo. Se é a responsabilidade do Instituto, já tenho algumas dúvidas, porque, digamos que...
Neste caso estou a falar da Nacional 3 e de outras vias nacionais que atravessam o Conselho de Alenquer.
Sim, agora, em relação à questão do trânsito, do tráfego, nós estamos a falar de uma ciência exata, não é? E por isso é preciso encontrar os financiamentos, porque a forma de os cruzamentos, das rotundas, os semáforos, os entroncamentos, de conseguirem dar fluidez ao trânsito está mais que estudada em todo o mundo, não é? Ninguém precisa de inventar nada, porque as soluções existem. Nesta matéria em concreto é preciso um conhecimento específico que eu não tenho, nem do plano de mobilidade, nem da dificuldade de ultrapassar o cruzamento do Carregado, que a Rita aqui falou, não tenho essa noção. Agora, tenho a certeza de que, havendo a solução, é preciso o financiamento. Para haver financiamento, é preciso que o Governo dote as Infraestruturas de Portugal do respectivo financiamento. Nós não podemos andar a circular nas nossas nacionais, eu confesso que, desconhecendo como é que está a margem norte do Tejo, mas a margem sul, tudo o que é a Estrada Nacional, são ervas. ervas e mais ervas de 1,5 metro, 2 metros, 3 metros de altura, canaviais, que tapam os sinais de trânsito, e as infraestruturas de Portugal não são capazes de responder.
Houve aqui uma coisa curiosa, sim, que disse o candidato do PS, que por vezes não basta ir bater à porta dos organismos do Estado e dizer que se quer, já tem que se levar algum trabalho de casa, alguns projetos já feitos e pagos pelos municípios, portanto os municípios já têm que adiantar grande parte do trabalho e pagar do seu bolso. É um pouco assim que funciona? Também na tua opinião? Se querem alguma coisa...
Não é a primeira vez que conheci falar disso. Voltamos outra vez a mesmo na questão da saúde. Nós, digamos, o dinheiro vem do mesmo sítio. Não é? Vem de impostos cobrados às empresas, vem de impostos cobrados às pessoas. Uns são receita dos municípios, outros são receitas da administração central. O nível de despesa é diferente, mas o dinheiro é o mesmo. Também temos que nos deixar, de uma vez por todas, desta coisa do nós pagamos e eles não pagam. Quer dizer, quem paga é o mesmo, é o contribuinte. Não há outra forma. O contribuinte, individualmente considerado ou organizado de forma empresarial. Uma autarquia que faz, digamos, que tem essa disponibilidade financeira, como é óbvio, tem mais facilidade a chegar lá acima. O país tem funcionado assim. Tem é que deixar de funcionar. Nós conhecemos o Plano Nacional Rodoviário tem décadas. Tem décadas e ainda não está minimamente executado. Não é? Nós sabemos as prioridades, nós temos tido programas nacionais de investimento, pode-se meter agora aqui também o PRR, Missing Links, um conjunto de programas com dezenas, centenas de milhões de euros. E os problemas continuam todos por resolver.
Muito bem.
É que é estranhíssimo.
Muito bem. Rita e Nuno, obrigada pela vossa presença. Marcamos encontro para daqui a alguns dias, já com a presença também de um terceiro comentador, o António Loureiro, para comentarmos as entrevistas à Câmara de Vila Franca de Xira. Muito obrigada, despeço-me e até à próxima. Obrigada aos dois.
Até à próxima, obrigado.
Muito obrigada. Acompanha a partir de segunda-feira a continuação das entrevistas com os candidatos à Câmara de Vila Franca. Já ontem tivemos aqui com o candidato do LIVRE, Daniel Ferreira, e na próxima segunda-feira recebemos às 11 horas o candidato do CDS, Paulo Múcio, e depois às 18, Catarina Lourenço, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, boa tarde.
Câmara Municipal de Alenquer, em direto.
Rádio Valor
dia
Local.
8, Tiago.
Boa tarde. Rádio Valor Local. 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 Boa tarde. Rádio Valor Local.
Valor Local.
Rádio Valor Local, a melhor música de todos os tempos. Valor Local. Boa tarde. Rádio 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 Valor Local. Boa tarde.